ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Estamos chegando para mais uma prosa com você e com especialistas da Embrapa.
E hoje vamos falar sobre o milho, um produto que está presente do norte ao sul do nosso país.
É isso mesmo, Ilka. O milho é cultivado em todas as regiões do Brasil.
É, Macau. E assim como variam os sotaques, costumes e paisagens, as lavouras também são diferentes nas diversas localidades.
Os agricultores adotam sistemas de produção variados e conseguem obter diferentes rendimentos.
A gente encontra pequenos agricultores que colhem menos de uma tonelada de milho por hectare
e outros que conseguem obter até 12 toneladas por hectare.
É uma variação grande, né?
Pois é, Ilka. E essa variação acontece porque existem problemas que podem comprometer as lavouras de milho, como secas, que são comuns no Nordeste, e geadas, mais frequentes no Sul.
Além disso, algumas ações que só dependem do agricultor também podem influenciar e muito o rendimento da cultura.
O milho no Brasil é produzido em duas épocas. Os plantios de verão, considerados primeira safra, são realizados na época tradicional, durante o período chuvoso.
Já a chamada safrinha ou segunda safra ocorre após a safra de verão. É o milho de sequeiro cultivado de janeiro a abril.
Para saber um pouco mais sobre as características da cultura do milho em nosso país, o Prosa Rural conversa com um especialista da Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais.
A jornalista Marina Torres conversa com o pesquisador José Carlos Cruz.
Um dedo de prosa.
Zé Carlos, além dos fatores climáticos, quais outros fatores podem comprometer a produtividade do milho?
São os fatores tecnológicos mesmo. Há uma grande variação do nível tecnológico, desde produtor que planta variedade até a produtores que plantam híbridos simples, transgênicos de alto potencial produtivo.
Existem tecnologias, conhecimentos já disponíveis que o agricultor pode adotar sem onerar muito o custo da produção e assim obter um melhor rendimento?
Ah, sem dúvida. E o exemplo clássico disso é a época de plantio. A época de plantio não afeta o custo de produção, mas é sabido que muitos produtores têm uma grande queda na produtividade porque plantam muito tarde. Tem resultados de pesquisa que mostram que, às vezes, um dia de atraso na época de plantio pode resultar em perda de até 30, 40 quilos de milho por hectare por dia de atraso. Então, este é um exemplo clássico de uma tecnologia que, se mal feita, vai reduzir bastante a produtividade. E, se bem feita, o agricultor não vai gastar nada a mais no seu custo de produção. E o Brasil já dispõe do saneamento agrícola de risco climático, que indica as épocas de plantio onde o produtor terá menor risco de frustração de safra. No caso do milho, a densidade de plantio e espaçamento também são fatores fundamentais e primordiais para obter altas produtividades. Não adianta nada o produtor usar uma densidade sem olhar qual que é a densidade recomendada para aquela semente que ele vai plantar. E toda semente no mercado, ela é colocada com a indicação de que qual densidade de plantio o produtor deve usar. O milho é peculiar nesse aspecto. Ele é diferente de feijão, de soja, de trigo, de sorgo, que tem a habilidade de perfilhar ou dar mais floradas. O milho, a diferença de 10 mil plantas a mais ou a menos, causa grande diferença na produtividade.
É, Ilka, o nosso Brasil é mesmo muito vasto e os produtores rurais vivem realidades diferentes em cada região.
E o zoneamento agrícola que o pesquisador citou é uma boa ajuda para os produtores, né, Macau?
Sem dúvida, Ilka. O zoneamento agrícola de risco climático faz um levantamento da característica de cada área a ser cultivada, além de conhecer os tipos de clima de cada região.
Os estudos e análises incluem dados sobre a cultura agrícola e sobre o clima, como ocorrência de chuvas, variações de temperatura e outras informações.
Estudos sobre risco climático são publicados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Diário Oficial da União.
Isso mesmo, Macau. E tem outra coisa importante. Mesmo quem não tem recursos para investir em tecnologias mais caras, pode aumentar sua produtividade a partir de cuidados com a cultura.
Claro. Dá para melhorar a eficiência das lavouras com a adoção de práticas adequadas.
Por isso, é preciso ficar atento às técnicas que podem aumentar o rendimento do milho sem aumentar o custo da produção.
O agricultor deve ter cuidados com a lavoura em cada etapa da produção.
E até mesmo antes da lavoura existir.
Antes, Ilka?
É, Macau. Mesmo antes do plantio do milho, quando o agricultor for planejar sua produção e preparar o terreno.
Vamos saber, então, passo a passo, quais devem ser os cuidados com a cultura do milho.
A jornalista Marina Torres continua a entrevista com o pesquisador José Carlos Cruz, que dá as dicas para cada fase da produção.
Pitacos da Hora.
Então vamos às orientações para aumentar a produtividade do milho, pensando em cada etapa. No planejamento da lavoura, um fator importante é a época de plantio. No que mais o produtor precisa prestar atenção?
Ele tem que conhecer sua região, conhecer as principais pragas e doenças que ocorrem na sua região. Ele tem que escolher uma semente adequada ao seu sistema de produção. Ele tem que conhecer o seu solo. Ele tem que fazer uma análise de solo para conseguir fazer uma calagem ou adubação de forma objetiva. Quando eu estou falando, principalmente com extensionistas e produtores, eu gosto de realçar que uma análise de solo custa cerca de R$ 25,00. E ele não precisa de fazer isso todos os anos. Uma análise de solo serve para 3, 4 anos. Então, se ele olhar por quanto custa uma análise de solo por cada ano, vai ficar em torno aí de 5, 6 reais. E ele precisa de ter essa análise de solo para fazer uma correção do solo e uma adubação objetiva, né? Em função da realidade do seu solo e em função daquilo que ele espera ele produzir. Às vezes ele tem um micronutriente que está limitando a produção e ele está usando excesso de outros nutrientes e não ter o resultado esperado.
E depois então do plantio? Plantio bem feito, no desenvolvimento da lavoura, quais devem ser os cuidados?
Bom, no desenvolvimento da lavoura, ele plantou, adubou corretamente, escolheu a semente correta, plantou. Uma coisa que ele não pode esquecer, ele precisa de fazer tratamento de semente para controlar as pragas de solo. Mesmo aquele produtor que hoje está usando semente transgênica para controlar as lagartas, não elimina a necessidade de fazer o tratamento de semente. Isso é fundamental e ele deve olhar as pragas mais comuns na sua região para ver quais os inseticidas que ele vai usar. Um outro aspecto que é primordial é o controle do mato. A ocorrência de pragas ou de doença pode ocorrer ou não, dependendo da região. Mas seguramente o mato vai ocorrer em qualquer região do Brasil. Então o produtor tem que estar atento para evitar a ocorrência do mato com as plantas.
E por fim, a colheita. Como saber o momento ideal de acordo com a finalidade do agricultor?
Isso depende muito das condições do produtor e da disponibilidade da colheitadeira dele. E depende muito também das condições climáticas da região, certo? Mas muitos acham que colher mais cedo evita uma série de problemas, como o milho ficar no campo por mais tempo, sujeito a ataque de pragas, de doença, problemas de intempéries, como uma geada, de vento, que pode tombar o milho. Por outro lado, se ele colhe o milho com um teor de umidade maior, ele às vezes tem que gastar com secagem desses grãos. Então aí é uma decisão muito em função da realidade do produtor, da realidade da sua região e da logística que ele tem para fazer essa secagem.
Eu não sabia que existiam tantas atividades importantes para a cultura do milho.
Pois é, Ilka. Fazer uma roça de milho pode parecer fácil, mas para ter um bom rendimento, o agricultor precisa estar atento a diversos fatores.
Precisa mesmo, Macau. Desde o momento em que se decide fazer o plantio, ele tem que conhecer sua região, a terra de sua propriedade, escolher a melhor semente.
Depois tem que cuidar bem da lavoura, adubar, fazer o controle de pragas, de doenças e do mato.
E ainda planejar a colheita de acordo com suas condições para armazenar, utilizar ou vender o milho.
Que tal agora a gente conhecer a experiência de um produtor que tem conseguido melhorar a eficiência da lavoura de milho, hein?
Boa ideia! Vamos conversar com o senhor Juvenal Ferreira, produtor do município de Funilândia, que fica na região central de Minas Gerais.
Fala, produtor!
O seu Juvenal explica que, para ele, adquirir uma plantadeira de tração animal fez bastante diferença na produtividade da lavoura de milho.
Muita diferença, né? Porque hoje a gente não precisa mais de gradear a terra. A gente bate o herbicida antes de plantar, né? E aí vem com a plantadeira e planta. Não precisa de gradear a terra, não precisa de riscar. Ela faz o trabalho todo. Ela risca, planta e aduba, tudo na mesma linha. Antes a gente tinha que riscar com boi, né? E depois vinha com a plantadeira e plantava. Hoje não, hoje a gente já vai e faz o serviço só. Olha, há uns anos atrás a gente colhia 7, 8 toneladas por hectare. Hoje eu cheguei a colher 13.
E esse ano o senhor usou uma técnica para aumentar a umidade do solo, não foi isso?
Foi. Que eu consegui uma semente de braquiária, aí coloca ela no adubo, né? E planta o milho na frente e o adubo vai soltando a braquiária junto, na mesma linha. Aí no final que você colhe o milho, você tem a palhada ótima pro gado aproveitar com capim verde. Ela ajudou porque foi um ano assim de pouca chuva, né? Então ela conservou muito, ajudou a conservar a umidade na terra e aproveitando também a palhada pro gado.
Obrigado por compartilhar sua experiência com nossos ouvintes, seu Juvenal. E sucesso aí na sua lavoura de milho.
E como estamos falando de milho, vamos acompanhar agora um causo de roça, lá do interior de Minas Gerais.
Quem conta é o João Batista de Souza, assistente de campo da Embrapa Milho e Sorgo e contador de causos dos bons.
Favas contadas.
É o vendedor de roça de milho. Antigamente, uns 40, 50 anos atrás, quando dava um ataque de lagarta comendo a lavoura de roça de milho, porque não existia inseticida que tinha hoje, então ele se benzia e acreditava que ia valer, e sempre valia. Na roça, quando eu pequeno, o João vai levar fulano para benzer a roça. Aí chamava lá o Sozé Barbosa e ele ia lá na roça e benzia. Benzia três cantos. Eu ficava intrigado. Um pro lado do corpo, que ele falava que ia cair tudo na água e ia embora. E acontecia que ele benzia os três cantos, andava em volta da roça, e daí uns 5 dias não tinha lagarta lá. E eu ficava intrigado. Por que que essa lagarta sumiu? Quer dizer, valia-se a fé da benzição. Benzia a roça e as orações dele lá, sumia a lagarta. E daí um tempo, corria lavouras sem problema de lagarta. Pra hoje fica a dúvida, a benzição valia?
O que você acha, Macau? A benzição valia ou não valia?
Bom, valendo ou não valendo, Wilka, mal também não devia fazer, né? Então, nada contra a benzeção.
E chegamos ao fim de mais um Prosa Rural.
Hoje falamos sobre algumas recomendações que podem ajudar a aumentar a produtividade da lavoura de milho.
Para tirar suas dúvidas, amigo ouvinte, ligue para a Embrapa Milho e Sorgo. O DDD é 31, telefone 3027-1100.
Repetindo, 31 é o DDD e o telefone é 3027-1100.
Usando um telefone fixo, um orelhão, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. O número você já conhece.
0800-646-1160.
Então, obrigada pela sua companhia e já deixamos marcado um novo encontro.
Estaremos aqui nesta mesma sintonia, esperando por você, combinado?
Um abraço e até lá, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Milho e Sorgo.
Amigo ouvinte, você está convidado para a nossa próxima prosa, que vai falar sobre um assunto muito interessante. Mariposas como indicadores de sustentabilidade ambiental. A gente espera você aqui na sua emissora favorita. Até breve!